Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão. Como sabem, a nossa reunião tem uma primeira parte que é relativa a uma audição com o Sr. Ministro do Ambiente e uma segunda parte com diversas matérias relacionadas com os processos legislativos e outras matérias relacionadas com a Comissão. Vamos dar início então à primeira parte da reunião. Queria desde já agradecer a presença do Sr. Ministro do Ambiente para apresentar o relatório sobre o acompanhamento sobre a poluição no Rio Tejo, relatório da Comissão de Acompanhamento. Queria também aproveitar para cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, muito obrigado também, e referir também que estão na equipa do Sr. Ministro também o Sr. Inspetor-Geral do IGAMAOT, o Sr. Engenheiro Banza, muito obrigado por ter vindo à Comissão, e a Sra. Arquiteta Gabriela Muniz, da APA, diretora da RH Tejo. Muito obrigado a todos por estarem nesta apresentação. Queria em especial agradecer a disponibilidade do Sr. Ministro para vir aqui à Comissão apresentar este relatório. Como sabem, a Comissão tem tido uma especial atenção sobre as matérias relativas ao Rio Tejo e em particular sobre a poluição do Rio Tejo e, portanto, este relatório assume uma relevância significativa para o nosso debate, para o acompanhamento que a Comissão tem feito e que certamente continuará a fazer da bacia hidrográfica do Rio Tejo. Queria só relembrar que esta audição vai ser feita sobre uma grelha simplificada, que terá uma intervenção inicial do Sr. Ministro de 15 minutos, depois perguntas dos vários grupos parlamentares de 5 minutos e, finalmente, a resposta global do Sr. Ministro, com limite de 10 minutos. É esta a grelha que adotamos para esta audição. E, sendo assim, dava desde já a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Quem agradece sou eu. É a primeira vez que, já lá vai mais de um ano, tenho a honra de vir a este Parlamento. A solicitação minha, e portanto eu é que agradeço a brevidade com que agendaram este relatório, a apresentação deste relatório. Tenho comigo o Sr. Secretário do Ambiente e, portanto, o Sr. Inspetor-Geral do Ambiente e a responsável pela RH de Lisboa e Valtejo, a quem, a perguntas mais específicas, não levarão a mal, pedirei ajuda na resposta das mesmas. Eu farei a apresentação menos adjetivada possível. Este é um trabalho onde, que é um facto, foi muito lançado por mim, mas onde os serviços do Ministério do Ambiente, e não só, as CIMES envolvidas, as duas CCDRs, tiveram um papel muito, muito relevante e, por isso, é um relatório que eu subscrevo por completo, mas que reconheço que a sua autoria é uma autoria muito mais do Estado do que do Governo, sem embargo de termos sido nós, de facto, o Sr. Sassado e eu próprio, a lançar a primeira pedra. Esta apresentação resulta da fusão de duas delas, uma sobre a ação de inspeção e outra, mais concretamente, sobre o relatório da Comissão de Acompanhamento sobre a poluição no Rio Tejo. Sem omitir adjetivos, é evidentemente não glorificar nem fazer o contrário obviamente a ninguém, mas penso ser pacífico e ninguém levará a mal que o diga desta forma. Quando chegamos ao Governo, não só havia um conjunto de processos que estavam por homologar e, portanto, a atividade inspectiva estava um bocado interrompida e com isto criou-se uma razoável sensação de impunidade no Rio Tejo. Isso é passado, não interessa mesmo trazer aqui, só fazer este ponto, e até porque o interesse que esta Assembleia teve, nomeadamente, com uma missão desta Comissão ao próprio Rio Tejo, faz com que não valha mesmo a pena falar desse passado. Referindo então o primeiro ponto desta apresentação, dizer que a palavra integrado é a palavra que marca muita diferença entre aquilo que se fazia e aquilo que fizemos neste contexto específico. Tradicionalmente, a atividade de inspeção era uma atividade atomizada, em que, melhor ou pior, cada uma das entidades tinha responsabilidades nesta matéria específica, leiam-se as ARGAS, as CCDRs, a APA e a GAMAOT, tinham os seus próprios planos, trocavam de quando em vez alguma informação, mas não havia, de facto, um plano integrado de fiscalização, e a ausência desse plano integrado de fiscalização fazia também com que os meios fossem mais curtos. E o que de facto foi diferente desta vez é que se desenhou mesmo, muito aliás por promoção técnica do Sr. Inspetor-Geral do Ambiente, o Jean Nuno Banza, foi ele quem desenhou este planeamento integrado, que fez com que as intervenções, e já vão ver quantas foram, fossem mesmo integradas, tivessem um reporte contínuo e em que as situações consideradas mais graves tiveram sempre um acompanhamento, caso a caso, acompanhamento esse protagonizado pela própria IGAMAOT. Foram definidas, de acordo com aquilo que cada uma destas entidades havia a fazer melhor, critérios diferenciados de intervenção, foram avaliados previamente, a palavra, enfim, é que aqui está, alvos passivos de serem inspecionados e tentamos, de facto, ir ao encontro ou ir à procura daqueles que nos anos mais recentes tinham prevaricado de forma mais evidente. Este mapa que aqui aparece, portanto a mancha azul é a bacia hidrográfica do Tejo, representa os utilizadores de ambiente com infrações identificadas, só, penso dizer bem, nos últimos cinco anos, e em, como se pode ver, tínhamos aqui uma mancha grande, mais densa, como é normal também no litoral, porque aí há mais alvos e mais um potencial de prevaricadores é maior, mas este foi, se quiserem, a nossa primeira, o primeiro universo sobre o qual nos debruçámos quando partimos para esta análise de inspeção mais integrada. Existem um conjunto de etapas com risco elevado no Tejo, esta única que aparece com infração é a Tarda, que junta Almada e Seixal, que entretanto já tive o gosto, depois desta data, de ver reinaugurada, isto é, de haver a funcionar já com uma capacidade que não tinha ao tempo que este levantamento foi feito, e aliás foi até uma das situações mais complexas que encontramos, mas é a Tarda da Bomba, como é que se chama? Da Quinta da Bomba, é essa que está completamente renovada e, portanto, sim, tinha uma infração, mas a probabilidade dela vir a incorrer no futuro próximo é, de facto, bastante remota. Foram identificados também, e aqui não corresponde a nenhuma infração, os utilizadores de ambiente que estão abrangidos por regimes especiais, e por isso que implicam um cuidado maior, ou que obrigam uma atenção maior. E eu peço para verem este slide e o seguinte, é que, felizmente, o universo dos utilizadores do ambiente sem infrações é muito superior ao dos que têm infrações. Portanto, eu posso voltar atrás, não foi isso que consegui, portanto, onde não há infrações é, de facto, um universo muito maior do que aquele onde elas existem, mais de 2/3 dos utilizadores de ambiente nesta bacia hidrográfica não têm qualquer infração. Mesmo assim, existe também um número significativo de outros que o têm. A ideia inicial era fazer 210 ações de fiscalização, e foram as que foram feitas no primeiro período que foi limitado, entretanto já vamos em 271, isto acaba por refletir um bocadinho também a capacidade mais limitada que as CCDRs têm, exceção feita a Desvoival de Tejo, que ultrapassou em muito o número de alvos que tinha, mas têm de facto estruturas mais limitadas para poder cumprir este objetivo. A APA tinha um número vasto de alvos que ultrapassou até num, a IGAMAOT foi aquela que foi mais longe, porque, repito, também foi juntando aqui aquelas que são as inspeções que fez posteriormente ao período que nós definimos, portanto, entre fevereiro e junho-julho. Admito também que, continuando, que pudéssemos ter ainda aqui mais ações inspetivas. Mas foi, de facto, feito um grande número de inspeções, do qual resultaram, naturalmente, algumas decisões e que, sobretudo, inverteram por completo a ideia da impunidade que parecia existir no Rio Tejo. Neste momento nós temos uma posição muito mais confortável do que aquela que tínhamos na altura. Mentia-lhes se dissesse que acho que o risco neste momento é menor. Se for menor, é só ligeiramente menor, mas o risco é um risco que se mantém e, por isso, a preocupação é também uma preocupação que se mantém. Destas ações, houve 45 autos de notícia que foram levantados, 38 foram notificações, 3 foram medidas cautelares e preventivas, e dizer-vos que elas foram cumpridas. Elas foram cumpridas. Mesmo no caso das medidas cautelares e preventivas, olha, uma delas foi petada à Quinta da Bomba, a outra foi para a Central Oliva, e elas foram cumpridas. Ou seja, nunca estávamos muito longe de fazer com que as coisas corressem bem. Não encontramos nenhuma situação que demoraria meses ou anos a ser resolvida. A detada da Quinta da Bomba foi facto comentar que logo ficou concluída, passado 2-3 meses, e portanto fica também a satisfação de não termos que avançar para ações judiciais, não termos que obrigar a encerrar, a pedir que fossem encerradas as empresas. Portanto, o papel que foi exercido pelas diversas entidades foi um papel que teve não só consequências inspectivas, como teve também, isso é certamente o mais importante para o ambiente, consequências práticas naquilo que foi a alteração de comportamentos. No que diz respeito às infrações, aqui onde aparece o maior número é nos recursos hídricos, o que não é necessariamente uma novidade, isto é, foi aqui também que nós quisemos atacar de forma mais evidente, e portanto deste número de infrações, 41 tinham a ver com rejeições de efluentes que iam além daquilo que as licenças permitiam, e por isso mesmo também se sentiu uma melhoria da qualidade da água. Isto é só para terem uma ideia do número de pessoas que estiveram envolvidas, até com o número de viaturas também. Aqui a GNR SEPNA tem um papel relevantíssimo, uma capacidade muito grande que nós temos de saber articular com todas as outras entidades que participam. A IGAMAOT e a APA foram naturalmente, dentro das estruturas dependentes do Ministério do Ambiente, aquelas que tinham uma capacidade maior. Avançando então para a segunda parte deste relatório e tentando cumprir com o escrúpulo possível os 15 minutos que me são dados e que agradeço, mostrar um mapa de toda a bacia do Tejo, dos 1.100 quilómetros que vão da nascente até à Foz, 230 são em Portugal, 43 são então um troço internacional, 31% da bacia hidrográfica do Tejo, sensivelmente um terço, está em terras lusas, e neste espaço da bacia hidrográfica do Tejo vivem sensivelmente 3 milhões de habitantes. Os problemas conhecemos, indo de jusante para montante, há um déficit sedimentar logo a sotamar daquilo que é a própria Foz do Rio, as zonas industriais contaminadas concentram-se essencialmente na margem sul do estuário do Tejo, com a preocupação que ela levanta. Há aqui uma zona mais central, junto às barragens do Fratelo e do Belver, onde de facto aparecem alguns fenómenos como morte de peixes e águas que estão eutrofizadas, e no que vem de Espanha, a redução das afluências naturais foi reduzindo-se ao longo do tempo em 26%. Este é um problema muito complexo e um problema que não atribui responsabilidade nenhuma à partida aos nossos vizinhos espanhóis, isto é, objetivamente tem-se reduzido muito a pluviosidade na bacia do Tejo e por isso nós temos hoje umas afluências a virem do lado de Espanha que são muito menores do que eram há 10, 12 anos atrás, e naturalmente que esta redução de caudais provoca inevitavelmente uma degradação da qualidade da água. Temos ainda problemas de qualidade de tratamento insuficiente de águas residuais, já falarei dele, um conjunto de problemas de poluição difusa e, sobretudo, os regimes de caudais ecológicos, aqui está escrito, ainda não implementados, eu direi, nunca existiram. Portanto, as duas barragens que nós temos aqui do lado português, que é o Belver e o Fratel, são barragens a fio d'água e quando, ao tempo em que foram construídas, não eram impostos caudais ecológicos para as barragens a fio d'água, isso tem necessariamente que mudar e vai mudar ao longo do ano que agora começa. Quando se diz cerca de 50% das massas de água estado inferior a bom, isto é um facto, não há como discuti-lo, mas dizer duas notas, apesar do documentário, é que a água na bacia do Tejo tem melhorado bastante ao longo dos anos e que basta, isto é, a classificação da União Europeia no contexto da Diretiva Quadro da Água e basta que um indicador seja inferior a bom, um dos muitos que são medidos, para que se diga logo que a água tem estado inferior a bom. Ou seja, não se pense que 50% da água é de fraca qualidade, seja como for, o dado é este e não passava pela cabeça não o trazer desta forma tão rigorosa. A monitorização da qualidade da água superficial tem crescido. Estes 38% nos rios e 77% das albufeiras foi ao longo de 4 anos. No ano 2016, só com recursos internos, conseguimos um terço das albufeiras e um quarto dos rios, e foi já adjudicado, está a caminho do Tribunal de Contas, uma campanha grande de monitorização que irá além de um ano, num valor superior a 500 mil euros, da mesma forma que em janeiro teremos cá lançaremos o concurso do COSMO, que é o programa que procederá à monitorização de todo o litoral, incluindo naturalmente a qualidade das águas costeiras. Vou avançar no que diz respeito ao Sistema Nacional de Informação de Regimes Hídricos para me centrar naquelas que são as conclusões do próprio relatório. Como disse, logo em janeiro foi criada esta comissão. A ideia da comissão era ela ir muito além daquilo que são os organismos do Ministério do Ambiente, e o relatório com resultados foi aprovado a 23 de novembro e o Ministério do Ambiente quis simbolicamente, no dia 26 de novembro, dia em que o Governo fazia um ano de vida, de exatamente destacar a apresentação deste relatório em Vila Velha de Ródão como um trabalho que tinha sido feito por nós e, sobretudo, um problema que é grave e que ultrapassa claramente o âmbito da ação do próprio Ministério. As entidades envolvidas já referi quais eram, e se olharmos para o plano de bacia hidrográfica do Tejo, verificamos que 3/4 do investimento necessário é ainda na redução ou eliminação de cargas poluentes. Ou seja, independentemente do mundo que já foi feito, há aqui ainda um trabalho comprido, que já agora, nas datas que aparecem depois para as medidas, são todas 2017 e 2018. É impossível que este programa primeiro se conclua em 2 anos, e a data que temos é até 2021, porque é impossível fazê-lo de outra forma. E as recomendações da Comissão, sendo o mais breve possível, passam em primeiro lugar por, a partir do IFAMA, da Plataforma Única de Inspeção e Fiscalização, criar uma secção própria para o Tejo, como forma de acumular aqueles mapas que eu lhes mostrei no início, são a base de trabalho do próprio IFAMA, mas pode ser certamente muito mais robustecida, e é nesse sentido que estamos a trabalhar. O plano de ação de inspeção das entidades competentes ficou, aliás, o compromisso de o apresentar ainda durante o mês de janeiro para o próximo ano, que imagina não apresentaremos com grande detalhe, para que ninguém saiba quando é que lhes vamos bater à porta, mas fica claro que aquilo que foi uma intenção por um ano é uma intenção que se deve repetir ano após ano, e tem que ser só de forma integrada é que teremos meios para poder ser mais eficaz. O reforço da monitorização e modulação das bases de água, já falei dele, com o contrato que agora celebramos. A definição do caudal ecológico para as barragens do Fratel e Belvedere é determinante. Eu, com franqueza, podemos falar naturalmente com a nossa relação com Espanha, mas falaremos certamente de outra forma com Espanha depois de sentirmos que estamos a fazer bem aquilo que temos que fazer. E neste momento não estamos ainda a fazer bem aquilo que temos que fazer. E por isso, ao longo deste ano, é claro que Fratel e Belvedere têm que ter definidos os regimes de caudal ecológico, que estamos a negociar com quem gera estas infraestruturas, mas que, se não conseguimos chegar a acordo, não chegaremos a acordo e seremos nós a impô-lo. Intervenções de sistemas de saneamento básico, mesmo assim dizer que o POC URI aprovou já 31 milhões de euros de investimentos neste domínio, são 22 candidaturas aprovadas, embora com franqueza ainda com uma taxa de realização muito curta. Portanto, as autarquias começaram há muito pouco tempo, são apenas 3% deste investimento já está com pedidos de pagamento do lado do POC URI, ou seja, isso significa um atraso, não há volta a dar-lhe poder dizer de outra maneira, mas significa também que muito depressa teremos muito a evoluir. Sei que já ultrapassei o tempo e agradeço a simpatia, e concluo então até com este último slide, no qual muito gostaria de lançar o repto a esta comissão que muito estimo e pela qual também sempre senti este Ministério muito estimado, é que esta comissão que foi criada, que foi criada em primeiro lugar como uma comissão ad hoc, vai deixar de o ser. E, portanto, há aqui uma comunidade do Tejo que nós queremos criar, que obriga a que a cada 3 meses todos os relatórios analíticos e todos os resultados que fomos tendo e todas as infrações que nos forem comunicadas vão ser partilhadas a cada 3 meses. Portanto, nós queremos que a cada 3 meses este grupo de entidades se reúna, com certeza que desse relatório que há de ser feito a cada trimestralmente faremos chegar o conhecimento do mesmo a esta comissão. Muito gostaria gostaríamos, e peço desculpa se estou a incumprir um protocolo, mas muito gostaríamos que a Comissão, esta Comissão, se juntasse também a esta mesma Comissão do Tejo, esta Comunidade do Tejo, e se lhes não parecer mal, que acompanhassem estes trabalhos diretamente, através de uma pessoa, um deputado, dois deputados, e fico-me a entender sempre bem, porque nós temos consciência, repito, que o risco não foi muito reduzido, que o trabalho que nos espera é um trabalho longo e de muita atenção, e que se conseguirmos mesmo articular e partilhar informação a cada 3 meses, o Tejo vai ter um futuro melhor no que a qualidade da água diz respeito. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro João Pedro Matos Fernandes. Muito obrigado também pelo convite, que a Comissão certamente irá apreciar com todo o gosto. Dava a palavra agora aos grupos parlamentares para colocarem as questões que entenderem. 5 minutos. O Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Manuel Freixo, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Para começar por dizer que registamos de forma positiva a vinda do Sr. Ministro a esta Comissão para dar conta do relatório sobre a poluição do Tejo e, simultaneamente, também a vinda do Sr. Secretário de Estado e dos membros que fazem parte desse grupo de trabalho, dessa Comissão de Avaliação. Aliás, devo dizer que esta é uma iniciativa que se inscreve naquilo que foi a principal prioridade desta Comissão na última sessão legislativa, que colocou o Tejo no centro das suas preocupações, e foi nessa sequência que, inclusivamente, vimos com agrado a criação deste grupo de trabalho e, portanto, aquilo que o Sr. Ministro acabou de dizer lançando o repto, da parte do nosso, da nossa parte terá todo o apoio, terá toda a colaboração, até porque nós consideramos este um dos temas, um desígnio nacional, a salvaguarda do Tejo e tudo o que está relacionado com este ativo importantíssimo. Pena é, Sr. Ministro, que o relatório não faça sequer menção à central nuclear de Almaraz, que constitui hoje a mais séria ameaça ao Rio Tejo e é a principal preocupação dos portugueses. Esta central nuclear está localizada na província de Extremadura, a cerca de 100 km da fronteira portuguesa. Já ultrapassou o seu prazo de validade, que era 30 anos, que terminou em 2011, tendo o governo espanhol aprovado uma prorrogação da sua operação até 2020. Ao longo deste tempo já foram reportados 89 incidentes nesta central, sendo que um dos últimos aconteceu em junho deste ano, tendo na sua origem o sistema de refrigeração de um dos reatores. Sr. Ministro, é suficientemente assustador ouvir falar em centrais nucleares, quanto mais uma central nuclear que já ultrapassou o seu prazo normal de operação e onde têm ocorrido diversos incidentes preocupantes. Creio que hoje é nítido para todos que esta central deve ser encerrada porque não oferece garantias de segurança. E apesar disto, o Governo espanhol prepara-se para licenciar a construção de um armazém de resíduos nucleares que permita a esta central operar por ainda mais 20 anos. Face a este cenário, não há mais lugar para a inércia, para a hesitação ou para a contemporização. O risco é agora maior. É tempo de o Governo português agir. Gostaríamos todos de saber se, porventura, podemos contar com o Sr. Ministro para pressionar o Governo espanhol a promover o encerramento desta central nuclear. Mas, Sr. Ministro, permita-me que aproveite a sua presença aqui para trazer à colação uma recente afirmação sua, e passo a citar: 2016 foi o ano em que se desfizeram os disparates do passado. Sr. Ministro, com o devido respeito, e quem não sente não é filho de boa gente, consideramos esta afirmação no mínimo lamentável, pois revela uma certa forma de estar na vida que repudiamos, uma vez que desqualifica de uma forma gratuita e inconveniente o trabalho desenvolvido por muitos e bons profissionais que o antecederam, a começar desde logo pelo seu Secretário de Estado, que colaborou na reforma do setor da água, e demonstra uma certa sobranceria de um pertence sabe tudo, qual dono do conhecimento e da verdade, e que os outros são simples e ignorantes. Ao mesmo tempo, esta afirmação é um verdadeiro paradoxo, dado que a atuação de Vossa Excelência ao longo do ano foi uma sucessão de confusões e atrapalhadas, a começar logo pelo setor da água. A reforma levada a efeito pelo anterior Governo, Sr. Ministro, foi uma reforma notável. É indesmentível que resolveu o problema da sustentabilidade económica ou financeira do setor, promoveu a equidade tarifária entre o interior e o litoral e conseguiu a descida dos preços da água e do saneamento para cerca de 70% dos municípios. Esta reforma mereceu inclusivamente o elogio da União Europeia. A reversão desta reforma, com a desagregação dos sistemas já equilibrados e consolidados, pôs em causa a sustentabilidade económica ou financeira do setor, criou pressão sobre as tarifas, aumentou as taxas, passando o contribuinte, pela primeira vez, a ser chamado a pagar aquilo que anteriormente era exclusivamente suportado pelos consumidores. Não é por acaso que aquilo que hoje está na ordem do dia, até pela voz do Sr. Secretário de Estado, é o aumento do preço da água. E que dizer da gestão desastrosa que o Governo tem levado a cabo nas empresas de transportes de Lisboa e do Porto, onde a má qualidade do serviço é uma autêntica dor de cabeça para quem tem de os utilizar. O que dizer aos portugueses sobre a falta de investimento, a falta de maquinista, a falta de bilhetes, estações de interface ao abandono, vários comboios do metro e navios da Sofluz e Transtejo canibalizados para peças. Situação esta que não nos envergonha só a nós portugueses, mas também contribui para envergonhar Portugal em grandes eventos internacionais, como por exemplo a Web Summit, que teve lugar em Lisboa no mês passado. A este propósito, basta ouvir os comentários de turistas que nos visitam. E o financiamento das políticas sociais de arrendamento a que o Estado se eximiu por iniciativa do seu Ministério, colocando em cima dos já sobrecarregados ombros dos senhorios. E a propósito de casas, o brutal aumento de impostos sobre o alojamento local. E já agora o IMI das vistas e do sol. E a propósito dos impostos, não posso deixar de referir aqui o chamado imposto de bala, um verdadeiro tiro nos pés do Sr. Ministro, que o próprio PCP ajudou a chumbar. Precisaria de muito mais tempo para continuar a fazer este balanço desastroso. Mas digo isto só por uma razão, Sr. Ministro. É que um pingo de humildade e mais respeito no exercício do seu cargo pelo trabalho desenvolvido por muito e muito boa gente seria um bom desafio para a Vossa Excelência em 2017. Quanto ao mais, desejo-lhe, Sr. Ministro, e a todos os membros do Governo, um Santo Natal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Maria da Luz Rosinha. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral do Ambiente, Sras. E os Srs. Deputados, e comprometo-me a só falar do Rio Tejo. Foi para isso que aqui viemos hoje, agradecendo desde logo ao Governo o facto de ter tido esta iniciativa que vem ao encontro daquilo também que foram as opções da Comissão face a uma das suas matérias principais. E este relatório, que se assume, e bem, como um relatório com uma caracterização exaustiva, e é... dá-nos conta que, afinal, nós necessitávamos mesmo de uma ação mais aprofundada que viesse a permitir a consagração de um conjunto de medidas e o seu desenvolvimento e que, como foi referido pelo Sr. Ministro, e aqui também está, necessitam não só de tempo para serem implementadas, como necessitam, essencialmente, daquilo que eu considero ser uma fiscalização mais apurada. Ora, vejamos. Se não, vejamos. Aqui, portanto, este relatório tem por base um despacho do início do ano, de janeiro de 2016, 19 de janeiro, mais propriamente, em que se decide a criação de uma comissão de acompanhamento, como já foi referido pelo Sr. Deputado Manuel Freixo, também de acordo com aquilo que foi uma iniciativa desta própria Comissão. Assim sendo, tivemos um ponto de partida cuja partilha de objetivos é comum à Comissão e ao Governo, o que é uma coisa bastante positiva, e que nos permite também, desde logo, aceitar o repto que foi feito no sentido, por parte do Partido Socialista, é o que me cabe dizer, no sentido de participarmos no acompanhamento do desenvolvimento daquilo que são as medidas apontadas. Mas não sem aqui chamar a atenção para alguns aspectos que me parecem de particular importância. Não partilho em absoluto daquilo que me pareceu alguma satisfação do Sr. Ministro em relação até às situações detectadas, que considera que mais de dois terços dos intervenientes cumprem, não têm comportamentos inadequados, digamos assim. Mas eu diria que o facto de termos encontrado algumas dezenas de situações que levaram a mandados e notificações, que é na casa dos 40, e termos também atingido aqui 33 autos de notícia que ainda estão em fase de instrução, eu diria que estas situações já por si, elas são preocupantes. São preocupantes porque na realidade, e O meu enfoque tem a ver essencialmente com isto. Fez-se um relatório, definiram-se medidas, definiram-se, portanto, formas e medidas são 10 medidas, são 10 medidas que estão, 10 recomendações, e eu dou conta, ao fazer esta análise, que nessas 10 recomendações há duas entidades que são particularmente responsáveis pela sua execução, ou seja, a APA e o IAMAOT. A APA é responsável pela aplicação de 9 em 10 e o IAMAOT pela aplicação de 8 em 10. Então eu pergunto, nada disto é novo. Nós tínhamos aqui alguma carência, vamos lá ver, para ser simpática, alguma fraqueza neste aspecto, que permitiu que realmente determinadas situações de incumprimento das regras se tivessem instalado como atos de normalidade. E depois, como os autos de notícia demoram tanto tempo a tornar-se, a ter o seu passo seguinte, as notificações e tudo mais, aquilo continuava sempre numa paz em que o incumprimento se mantinha. Por isso, tendo o Partido Socialista ficado entre preocupado e expectante no que diz respeito à análise feita, às recomendações definidas e ao seu período de implementação e à fiscalização a que vão ser sujeitas, eu pergunto se os serviços a quem esta implementação e subsequente fiscalização está atribuído, se reúnem as condições e os meios necessários para um melhor desempenho do que aquele que tiveram no passado. E o passado é até ontem.
Sr. Deputado, agradecer que terminasse.
Que o Ministro respondesse. Depois...
Já ultrapassou bastante o tempo.
É sim. Depois, Sr. Ministro, só Almaraz, complementando a questão já levantada sobre o Almaraz, é assim, quando se recebe 1 milhão de euros diários, é natural que não se queira fazer nada e que inclusivamente até chegue para dourar a pílula. Portanto, não é o governo português que recebe este dinheiro, como é óbvio, mas são os agentes que intervêm e que beneficiam da ação desta central nuclear. Nesse caso,
obrigado,
sabendo que Vossa Excelência está a fazer diligências, agradecia que nos pudesse dar alguma informação sobre
isso. Muito obrigado, Sr. Deputada Maria Luz Rosinha. Dá a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e Sras. E Srs. Deputados. É positiva a realização deste relatório, na medida em que vem atualizar informação, muita da qual, aliás, já era conhecida antes. E é bom que esta questão seja mais uma vez, esta discussão, seja mais uma vez suscitada no âmbito desta Comissão. Aliás, esta Comissão tem tido um papel bastante meritório de colocar o problema da poluição do Tejo na agenda política, e estas discussões são sempre ricas. Fiquei hoje a saber, por exemplo, pelo PSD, que o problema dos bilhetes do metropolitano tem a ver com a poluição do Tejo, que é sempre uma afirmação interessante que eu desconhecia. Portanto, aprende-se sempre muito com o PSD, como se percebe. Mas, de facto, sobre a poluição do Tejo e sobre o Tejo, é estranho que o Sr. Ministro, falando mais de um quarto de hora sobre o Tejo, não tenha referido o problema de Almaraz. É que está mais que comprovado que o Estado espanhol não vai fazer nada, que o Governo de Espanha não está e não vai fazer nada em relação à prorrogação da vida da central nuclear de Almaraz. E, portanto, seria oportuno, porque estamos a falar do Tejo e estamos a falar de poluição, que o Sr. Ministro clarificasse se efetivamente vai ou não acionar os mecanismos da União Europeia para obrigar a que Portugal, o Governo português, seja ouvido na avaliação de impacto ambiental da central de Almaraz. Em segundo lugar, e reportando mais diretamente ao relatório e àquilo que cá está escrito, eu vou falar de um dos principais focos de poluição, que é a Celtejo, que é explicitamente mencionado neste relatório. De resto, o problema da Celtejo é bastante conhecido. Há um ano que o Governo o referiu numa resposta que deu ao Bloco de Esquerda e preocupa-nos muito o teor da informação que vem sobre a Celtejo. Aliás, há dois aspectos muito preocupantes sobre a Celtejo na atualidade. A primeira é a forma como o relatório aborda o problema da Celtejo, dizendo que é prioritária a redução do caudal e da carga orgânica poluente nos efluentes setoriais e do efluente rejeitado pela Celtejo, por recurso à ampliação, à substituição da atual ETAR. Isto implicitamente quer dizer que enquanto a ETAR não for ampliada ou substituída, continuará a processar-se exatamente os mesmos volumes de produção, lançando descargas no Rio Tejo, o que de resto, Sr. Ministro, está a acontecer. Infelizmente, tenho de dizer, não são passado, acontecem todos os dias, ou quase todos os dias, ou muito frequentemente, se quisermos ser mais rigorosos, descargas, violentas descargas poluidoras sobre o curso do Tejo por parte da Celtejo. Portanto, se a Celtejo ainda não tem capacidade, porque não foi ampliada ou substituída à atual ETAR, o que tem que ser feito imediatamente é reduzir a sua produção para adequar à capacidade de processamento que tem. A situação atual é insustentável e incompreensível. Em segundo lugar, também suscita perplexidade e incompreensão a resolução do Conselho de Ministros da última quinta-feira. É que o Conselho de Ministros da última quinta-feira resolveu aprovar um conjunto de incentivos fiscais a 6 empresas industriais estrangeiras que operam em Portugal. Enfim, nada a opor, será supostamente para garantir e para manter postos de trabalho, mas uma das empresas que vai ser beneficiada com estas isenções fiscais, pasme-se, é a Celtejo, exatamente. O infrator, o delinquente que há mais de um ano está a poluir violentamente o Tejo, vai ser financiado indiretamente através de isenções fiscais, para quê? Para, e estou a fazer fé na notícia de um jornal de referência, para reduzir as emissões de gases poluentes. Isto é, a Celtejo polui o Tejo, vai continuar a poluir o Tejo, polui a atmosfera, vai continuar a poluir a atmosfera, e são as isenções fiscais, pasme-se, que vão contribuir para a Celtejo instalar os equipamentos ou dispositivos para fazer a despoluição. Isto é, a infração, o delito, compensa neste caso. Isto parece-nos inadmissível, Sr. Ministro, não fuja à palavra, pelo menos suscita perplexidade, ninguém compreende isto, como é que o Governo, que reconhece que a Celtejo é um dos principais focos de poluidor, por outro lado lhe vai dar isenções fiscais para ele fazer aquilo que deveria fazer com os seus capitais e com os seus investimentos. É uma situação que ninguém compreende, é uma medida, uma opção política que ninguém compreende e que na parte do Bloco de Esquerda nós não compreendemos e gostava que o Sr. Ministro se pronunciasse sobre estes casos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Passava então agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente, Diretor do Inspetor-Geral da Gamaot e a representante da APA aqui também presente. Sr. Ministro, queria começar por dizer que, de facto, consideramos que todo este trabalho desenvolvido em torno do Rio Tejo, que congrega, no fundo, esforços, nos parece positivo e deveria ser um exemplo a seguir para outros pontos do país, porque, de facto, só congregando conhecimento e partilha de informação por parte da administração, não só, mas também do conjunto de entidades, é que se consegue um trabalho mais eficaz, eficiente e em prol de todos. Relativamente, e tanto registro isso como facto positivo, relativamente àquilo que está vertido no relatório propriamente dito, tenho algumas preocupações, essencialmente no que respeita ao diagnóstico propriamente dito, nomeadamente porque, por exemplo, quando são referidas as atividades económicas, a agricultura não é referida como atividade económica neste relatório, mas depois é uma atividade poluente, Ora, a agricultura, como depois mais tarde é referido no relatório, é obviamente ocupa uma grande parte do território. Também, portanto, eu penso que isso é uma falha aqui no relatório. Também, no que respeita à identificação das fontes de poluição, me parece que deveria haver uma... São referidos vários tipos de contribuições de poluição, mas não é feita uma análise integrada, que eu penso que é fundamental para nós podermos fazer uma avaliação da situação. Porquê? Porquê é que eu digo isto? Porque o relatório fala em poluição pontual, poluição difusa. O que eu depreendo é que o principal poluente, o principal fator contribuinte para a poluição do Tejo são as hectares, também as indústrias, mas até as hectares, que aqui aparece, depois acaba por parecer que não são, mas as hectares têm 90% daquilo que é dito aqui no relatório, 90% da carência bioquímica de oxigênio. Depois as indústrias PSIP só contribuem com 6%, mas depois mais à frente no relatório vem-se dizer que as indústrias PSIP, principalmente nas ribeiras do Oeste, que eu não... contribuem, têm a principal carga rejeitada de carência bioquímica de oxigênio, que são os tais 90%, e depois fala na pasta de papel, e eu fico um bocado confusa porque me parece que não há indústria do papel nas ribeiras do Oeste, ou pelo menos que não será o principal ponto da indústria de papel. E portanto, tudo isto, não sei se foi, eu não reli o relatório várias vezes para perceber se era eu que estava a interpretar isto mal, mas acho que há aqui, em termos de análise, as coisas são um bocadinho desgarradas, e falta uma análise integrada das todas as componentes. Quando voltamos ao setor agrícola, e aqui é uma preocupação que eu tenho, aquilo que é atribuído aqui ao setor agrícola é a poluição difusa, sobretudo a carga, o azoto total, que para... Por um lado, só, na poluição difusa só foram consideradas a atividade da agricultura, pecuária e o golfo, que me parece não ter expressão, grande expressão, em que a agricultura, como é óbvio, é tida como atribui 73% da carga de poluição por azoto total. Mas depois o relatório diz que isso é essa contribuição foi estimada. Como é que foi estimada? Nós sabemos que os pontos de monitorização que a APA tem ao longo da bacia do Tejo para a medição do azoto são, há muitos anos esta parte, a rede de monitorização está muito envelhecida. Os pontos não têm, muitos deles, não são fidedignos, não dão, porque são furos muito antigos, são captações muito antigas. E, portanto, eu gostaria de perceber e de saber se, no âmbito do plano de monitorização que está previsto neste relatório, se vão ser finalmente revistos os pontos de monitorização, se vão ser aproveitados os pontos de monitorização que existem das várias organizações de agricultores, que há muitos anos esta parte já vêm fazendo monitorização destes componentes. Por exemplo, depois, mais tarde também, mais à frente no relatório, é dito que a agricultura, no caso da pecuária, na Lourinhã, em termos de carga de cabeças normais por hectare, portanto, de animais por hectare, de pressão da pecuária, temos os exemplos da Lourinhã com 6 cabeças por hectare, ou de Ferreira dos Êxeres com 13 cabeças por hectare. Ora, é importante que se diga, e isso não é referido no relatório, eu acho que é uma grande lacuna, é importante que se diga que estamos, nestes casos não há 13 vacas num hectare. As pessoas que têm 13 vacas num hectare são pecuárias intensivas, que por isso têm de ter um plano de gestão de efluentes pecuários. Não descarregam, portanto, o azoto não fica no solo, e esse azoto tem nitreiras e tem de
ser terminado, Sr. Deputado.
Estou terminado, Sr. Presidente. E, portanto, eu penso que isso é uma grande lacuna e é um risco muito elevado que permite, ou que poderá permitir no futuro, que a atividade agrícola seja, mais uma vez, o parente pobre e é o culpado por uma poluição que, efetivamente, não tem, porque tudo aquilo que aqui é mencionado é, sobretudo, com base em dados estimados. E, portanto, gostaria que se...
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Dá a palavra ao Grupo Parlamentar do PC.
PCP, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começaria por saudar e agradecer a presença do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado e do outro senhor que faz parte do grupo de trabalho e peço desculpa, mas cujo nome não fixei. Portanto, agradecer a
Sr. Inspetor-Geral do Iamaote, Engenheiro...
Do Iamaote.
Inspetor-Geral do Iamaote, Sr. Engenheiro Nuno Banza. Nuno Banza.
Portanto, agradecer a presença para a apresentação deste relatório, que é um passo relevante naquela que é a necessidade da despoluição do Rio Tejo. Sr. Ministro, o estado de poluição em que se encontra o Rio Tejo é bem ilustrativo da falta de atenção, de devida atenção a que este recurso natural tem vindo a ser sujeito. O conjunto de medidas e ações que se apresentam neste relatório decorrem das denúncias e lutas protagonizadas pelas populações na defesa de um direito constitucionalmente consignado, o direito a uma qualidade de vida humano sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. Nós começaríamos por referir-nos, dentre os problemas identificados no relatório, ao controlo dos caudais do Rio Tejo. O problema dos caudais do Rio Tejo decorre do facto destes serem insuficientes e não serem constantes. E estes problemas surgem ainda antes da entrada do rio em Portugal, já com origem em Espanha, como em Cedilho, por exemplo, cujo fluxo é reduzido e continua a diminuir e que provoca vários problemas na qualidade da água e não assegura aquilo que se acordou na Convenção de Albufeira entre Portugal e Espanha. Nesse sentido, Sr. Ministro, o que está a fazer ou que medidas tenciona tomar o Governo para que seja cumprido o acordado na Convenção de Albufeira? Ainda relativamente a este assunto, Sr. Ministro, e já desta vez em território nacional, foram assinalados vários problemas que também diz respeito aos caudais ecológicos. Começaríamos por fazer referência à gestão das barragens, para algumas das quais nem sequer foi definido no contrato de concessão um regime de caudal ecológico, não assegurando em anos de menor pluviosidade um caudal sustentável, um caudal ambiental sustentável. Desta situação decorrem problemas como a falta de conectividade fluvial, que condiciona o desenvolvimento das atividades tradicionais, como a pesca, para além do facto das empresas que se situam na proximidade do Tejo, como a Celtejo e a Centro Oliva, apesar de estarem já a ser observadas algumas medidas do PSIP, continuam a enviar efluentes para o Tejo, bem como a suinicultura e as indústrias da região, que lançam constantemente descargas no meio ambiente. Sr. Ministro, que fiscalização tem sido feita a estas situações? Como está a ser monitorizadas estas situações? Dizer ainda que há várias entidades implicadas nestas medidas, nos caminhos propostos, que passam pela fiscalização e inspeção. No entanto, a impressão que nos fica da leitura deste relatório é que não tem havido controle dos caudais ecológicos do Rio Tejo, de que não há monitorização que verifique se os caudais são suficientes para garantir as funções ecológicas e verificamos também que as barragens não têm os caudais mínimos previstos nos contratos. Também, e apesar de estarem enumeradas muitas entidades e meios envolvidos, não se aborda em lado nenhum a necessidade de meios humanos para levar a cabo as conclusões deste relatório. Sr. Ministro, para fiscalizar, inspecionar e agir sobre o ambiente, há que ter recursos humanos e materiais para assegurar que se trata de proceder eficazmente ao combate da poluição do Rio Tejo. Estas medidas não podem ficar só no papel, têm que ser aplicadas. E nesse sentido, Sr. Ministro, importava saber com que meios humanos vamos concretizar estas medidas apontadas neste relatório da Comissão sobre a Poluição do Rio Tejo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Dava a palavra à Sra. Deputada Luísa Apolónia, do Partido Ecologista aos Verdes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também o Sr. Ministro e a exposição que fez para a apresentação a esta Comissão do relatório da Comissão de Acompanhamento sobre a Poluição do Rio Tejo. Eu gostava de dizer que dou grande importância à apresentação deste relatório. Ele parece-me uma primeira peça fundamental, decorrente até de tudo aquilo que esta Comissão tem vindo a abordar a propósito do Tejo e das preocupações que tem manifestado a propósito, designadamente, da poluição do Rio Tejo. Julgo que o Sr. Ministro, a propósito da apresentação deste relatório, sairá daqui também com uma ideia talvez mais concreta daquilo que para os deputados, como neste caso um grupo exemplificativo de outros grupos, certamente que serão ouvidos e esperemos nós a propósito deste relatório, têm interesse a que se venha a detalhar num futuro próximo a propósito daquilo que é desde já aqui levantado e recomendado. Eu acho que há uma coisa que fica desde já muito clara, é que não é possível atuar eficazmente sobre os problemas sem que exista uma fiscalização e uma monitorização. E não são fiscalizações e monitorizações feitas há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás. Ou seja, a atualização dessa fiscalização e dessa monitorização e, portanto, essa continuidade é fundamental para que possamos agir eficazmente sobre os problemas. Depois há outra questão que já aqui foi levantada. É que para se agir é preciso, desde logo, uma primeira coisa, vontade política. Não fechar os olhos. Quer dizer, nós podemos ir sempre denunciando, vamos nos lamentando, e não, podemos não passar daí. Outra coisa é haver vontade política para atuar. Eu sinto essa vontade política por parte do Ministério do Ambiente e espero que ela prossiga. Para além disso, são fundamentais meios para se poder atuar. E a primeira pergunta que eu vou fazer ao Sr. Ministro, que de resto outros grupos parlamentares já aqui colocaram, mas eu vou fazê-la desta forma muito direta, é: nós temos os meios necessários para dar sequência, pelo menos àquilo que este relatório indica como necessário, e a mais seguramente que não consta neste relatório, sobre a adequabilidade, digamos assim, dos meios? Eu gostava de ouvir o Sr. Ministro, porque sem meios não é possível. Outra coisa é, definitivamente, as coisas no Rio Tejo não estão bem, mas isso nós também já sabíamos. Mas agora o que importa é, conhecendo e reafirmando, porque muitas das coisas que aqui estão já eram no conhecimento público, os principais focos de poluição e a forma como de uma maneira integrada é possível agir, eu acho que há de facto aqui um caminho a prosseguir de modo integrado que é importante ser feito. Agora, sobre algumas questões em concreto. Não estou satisfeita neste relatório com aquilo que é abordado sobre a Convenção de Albufeira. O próprio relatório indica que a questão da água disponibilizada, se assim quisermos, no Tejo, por parte de Espanha, tem uma importância fulcral, ou seja, aquilo que se faz em Espanha tem implicações na nossa disponibilidade de água no Rio Tejo. Por outro lado, o próprio relatório indica que tem havido uma diminuição dessa disponibilidade por parte de Espanha. Só que depois não dá uma sequência, uma consequência a esta afirmação. Mas a consequência está dada, Sr. Ministro, quando, na posição conjunta entre o Partido Socialista e o Partido Ecologista Os Verdes, nós determinarmos preto no branco que o Governo português faria esforços no sentido da revisão da Convenção de Albufeira. Não é para garantir o cumprimento da Convenção de Albufeira, é para fazer esforços no sentido da revisão da Convenção de Albufeira. E é por isso que eu gostava de uma palavra do Sr. Ministro relativamente a essa matéria. Por outro lado, a propósito da matéria dos inertes, é uma questão, e da extração de inertes, é uma questão à qual deve ser dada também uma grande relevância. Porque, na verdade, aquilo que nós sabemos e temos, tem sido possível verificar ao longo dos anos e ao longo dos licenciamentos, é que essas extrações não se fazem nos locais onde o rio tem sobrecarga, digamos assim, e portanto seria possível e até desejável essa extração devolvendo uma normalidade ao leito do rio, mas ocorre em si onde deu jeito licenciar. E eu gostava também de uma palavra sobre a matéria da extração de inertes e a preocupação que é revelada neste relatório, se o Sr. Ministro assim o entender, a propósito desta questão. Sobre a matéria de Vila Velha de Ródão, e dado que o relatório entende e expressa que é o local onde os problemas de poluição têm maior impacto. Nós vamos lendo os três pontos, portanto, que o relatório entendeu como importante realçar, e depois chegamos mesmo à última frase desse subcapítulo, digamos assim, e verificamos que as ações aqui previstas prevê-se que se implementem num prazo de 2 anos. E nestes 2 anos, Sr. Ministro...
Agradeço, termino, Sr. Deputado.
Ah, já, sim, vou então mesmo terminar. E nestes 2 anos, Sr. Ministro, ou seja, pensar numa perspectiva de que daqui a 2 anos o problema começará a ser resolvido num local onde o impacto se faz mais sentir, é um pouco preocupante e até desmotivador. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, também não gostaria de deixar de dizer que os Verdes também consideram que seria oportuno que num relatório que fala sobre o Rio Tejo falasse de uma verdadeira ameaça que está constituída em torno desse rio, que é justamente a central nuclear de Almaraz. Mas para isso, Sr. Ministro, já agora dizer-lhe que os Verdes fizeram aprovar nesta comissão uma audiência específica para que o Sr. Ministro, uma audição específica, aliás, para que o Sr. Ministro, numa outra altura, nos dê esclarecimentos concretos sobre aquilo que tem sido feito em relação a essa matéria por parte do Governo. Muito obrigado,
Sr. Deputado Heloísa Apolónia. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado André Silva, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Saúdo a vinda do Sr. Ministro do Ambiente à Comissão, Sr. Secretário de Estado, Sr. Inspetor-Geral do IGAMAOT e a Sra. Representante da APA. Eu gostaria, antes de mais, Sr. Ministro, de lhe pedir desculpas antecipadas, porque eu a seguir tenho mesmo, na minha intervenção, de mesmo que sair, para ir fazer a defesa de uma iniciativa legislativa do PAN a outra comissão, mas ainda assim agradecia que pudesse fazer a resposta que depois verei e terei a oportunidade de ver numa outra altura de seguida. Pedindo desde já, antecipadamente, desculpas por ter que me ausentar obrigatoriamente. Eu começava e acabarei com uma preocupação, que é também uma frase que o senhor, uma afirmação do senhor ministro, na apresentação deste relatório, que diz que tradicionalmente, começou por dizer que tradicionalmente, há uma tradicional impunidade no tratamento das ações que são realizadas no Rio Tejo. E essa é uma das grandes dúvidas que me ocorre, que me assalta, depois de analisar este positivo relatório, este profuso relatório com bastante e rica informação, mas aquilo que nos preocupa é se a impunidade vai ou não manter-se ou se conseguimos de alguma forma mitigar. E começava por dizer 2 aspectos também que ainda não foram aqui referidos, que é em matéria do estado das massas de água, a região hidrográfica do Tejo, cerca de 50% destas massas de água estão com estado inferior a bom. E que é de salientar que o Tejo Internacional, este ano, em março de 2016, foi reconhecido como reserva da biosfera da Unesco. E gostava de, já foram aqui falados vários temas, vários aspectos, todos eles preocupantes, obviamente, mas gostaria de falar de aquilo que é o maior poluidor mundial, a produção animal, a agropecuária intensiva e também um dos maiores poluidores do nosso país, um dos maiores contributores para o desequilíbrio e o esgotamento dos ecossistemas, nomeadamente da região hidrográfica do Rio Tejo. E diz no relatório, isto é de louvar, na página 10, que a indústria alimentar tem um peso significativo ao nível das cargas poluentes produzidas pelas atividades económicas na região hidrográfica do Tejo e que só a atividade com o Código de Atividade Económico 101, só esta atividade, que significa designada por abate de animais, preparação e conservação de carne e de produtos à base de carne, é responsável por 47% da carência bioquímica de oxigênio, 64% da carência química de oxigênio, 42% do fósforo total e 70% do azoto total. Neste aspecto é muito relevante e é um avanço muito significativo este dado estar tão bem expresso e esta nota do impacto extremamente negativo da agropecuária, especialmente da agropecuária intensiva nos ecossistemas e na bacia hidrográfica do Rio Tejo. De tal forma que incomodou de sobremaneira a senhora deputada do CDS, que não está aqui, muito defensora da agropecuária intensiva, como sabemos, e isso é absolutamente revelador. inovador e, portanto, os meus parabéns, os nossos parabéns, à forma como este relatório expressa estes dados de forma inequívoca. Mas depois, e era isto que gostava de perguntar, Sr. Ministro, indo diretamente para o capítulo 6, a identificação das medidas prioritárias e de outras medidas, e indo também para o capítulo 7, que fala nas recomendações da Comissão, nada é falado, nada é abordado. Voltamos relativamente à agropecuária, relativamente à forma insustentável como o nosso país está a produzir alimentos, culturas vegetais e culturas de produção animal. E, portanto, porquê, esta é a questão, Sr. Ministro, porquê esta timidez ou porquê esta ausência de qualquer medida relativamente a um setor que é profundamente destruidor dos ecossistemas mundiais e portugueses? E seguindo já aqui uma linha de raciocínio também, gostaria de saber a sua opinião, seguindo já aqui uma linha de raciocínio que já foi colocada aqui esta tarde, estamos a falar de uma forma de produzir alimentos de tal maneira insustentável e degradadora dos ecossistemas, do equilíbrio do meio ambiente, e o Governo, todos os governos, todos os partidos apoiam a subsidiação a formas de produção agroquímica e formas de ao setor da carne e ao setor do leite. Não lhe parece, enquanto senhor Ministro do Ambiente, e sem as grandes e aquelas inevitáveis grandes preocupações relativamente à economia, e portanto aquilo que costumamos ouvir é que a economia geralmente se sobrepõe a todos os outros aspectos, nomeadamente ao ambiente, enquanto Ministro do Ambiente, enquanto cidadão, entende correto, que o Estado deve continuar a subsidiar fortemente atividades que são privadas e que se deviam suster e financiar com capitais próprios? Estamos a falar da indústria da agricultura intensiva agrotóxica, estamos a falar da indústria da carne e da indústria do leite.
Sim, estamos a falar.
Depois, ainda, já passei o tempo e era esta a questão que gostava de deixar um bocado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro do Ambiente vai responder solicitou, se fosse possível, o Sr. Deputado André Silva esperar mais 2 minutos. Ele começaria precisamente por responder já ao Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS, pediu desculpa, teve que se ausentar também por razões de ter que participar noutra comissão. E então dava desde já a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, as perguntas foram colocadas. Eu, então, por respeito ao deputado André Silva, que disse ter que sair, começava já por responder à última pergunta, se não tomassem a mal. E dizer o seguinte, dizer que o setor da agricultura e da agropecuária, setor esse que naturalmente acarinhamos como setor importante para a economia portuguesa, é um setor que muito nos preocupa do ponto de vista ambiental. Muito nos preocupa do ponto de vista ambiental. E há um conjunto de soluções que estamos a estudar e a desenhar e a tentar estruturar de forma mais efetiva do que no passado, porque no passado não se concretizaram. Estou-me a recordar, nomeadamente, a questão das suinoculturas na bacia do Lis, para a qual, certamente, durante o primeiro semestre do próximo ano, haverá novidades de resolução. Mas sim, Sr. Deputado, e com isto concluo, dizer o seguinte. Estamos a rever o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território. Quando o primeiro foi feito, a grande preocupação no domínio de quem desenhava o território à macro escala nacional tinha a ver com as grandes infraestruturas. Neste momento, a nossa principal preocupação tem a ver com o uso do solo, e eu até direi o uso não urbano do solo. E por isso, repetindo a importância que a atividade agrícola tem naturalmente no território português e aquilo quão importante ela é até para valorizar territórios de onde a densidade é menor, esta é uma questão que nos preocupa de sobremaneira e sobre a qual não podemos passar à frente e à qual o Ministério do Ambiente estará muito atento. Era isto que eu queria deixar muito claro e já agora, também apesar de estar ausente, para todos ficarem com este conhecimento, o plano da região hidrográfica do Tejo responde a muitas das perguntas que foram colocadas aqui pela deputada Patrícia Fonseca, no sentido da componente mais analítica da análise, e esse pedido não era pedido, digamos assim, neste relatório, que era um relatório que tinha um objetivo diferente. Continuando, e porque Almaraz foi falado por vários grupos parlamentares, e tenho alguma dificuldade em perceber se o deputado Manuel Freixo chama ausente àquilo que está a ser feita, eu não lhe pergunto como é que ele qualificará a ação do governo anterior, porque ia se ver aflito para arranjar uma palavra. Porque quem esteve ausente, não temos dúvidas nenhumas de quem foi, e a discussão pública do projeto para a construção do armazém de resíduos nucleares começou durante o anterior governo, e se chama presença àquilo que o anterior governo fez, eu direi que, de facto, presenças dessas nunca consomem. Relativamente ao Almaraz, nas primeiras cartas que escrevi à minha homóloga espanhola, tinha uma dúvida, a dúvida de se tinham sido ou não avaliados os impactos transfronteiriços. A minha colega espanhola já respondeu, e eu neste momento não tenho nenhuma dúvida, não foram avaliados os impactos transfronteiriços, não foram. Isto é, nós não temos o estudo de impacto ambiental, aquilo que nos foi enviado foi apenas a decisão da DIA, mas enfim, a decisão da DIA não é uma página a dizer faça-se assim ou faça-se assado, portanto tem um resumo daquilo que foram os passos que conduziram a esta decisão, e de facto não foram avaliados os impactos das fronteiras. Isso é para mim claro. Naturalmente que, a partir do momento em que o processo de diálogo se intensificou e passou a ser substantivado num conjunto de documentos técnicos, nós estamos a participar deste diálogo. E a reunião com a minha colega espanhola está marcada para os próximos dia 12 ou 13 de janeiro, sendo que, na última carta que escrevi para a Espanha, ficou claro a solicitação do governo português para que, sem embargo de haver uma diapositiva, não fosse licenciado aquele aterro esse que necessariamente, não podemos interpretá-lo de outra forma, parece indiciar o prolongamento da vida da central de Almaraz. Repito, estão os diplomatas muito empenhados em que isto aconteça, a minha agenda não tem nenhuma limitação, sei que se tiver uma vinda a esta comissão, os teus deputados entenderão a razão da minha ausência se eu for a Espanha, e por isso, entre 12 e 13, essa reunião terá que ser feita. Sobre a continuidade do processo e de Bruxelas, bom, eu não tenho neste momento qualquer dúvida que a diretiva da avaliação de impactos ambientais, que se aplica de igual forma a Portugal e a Espanha, não foi cumprida pelos meus colegas espanhóis, porque mesmo que chegassem à conclusão de que não havia impactos transfronteiriços, para chegar a essa conclusão tinham que fazer essa avaliação. E essa avaliação não foi feita. Agora, naturalmente que vale a pena é reunirmos com Espanha e perceber a tempo de que é que estamos para que, de facto, pelo menos, seja muito bem avaliado todo este processo, o que, com os dados que temos, não nos parece que, de facto, tenha sido feito. Relativamente ao regime hídrico do Tejo, eu digo-lhes uma coisa, e é esta parte que eu não quero fugir de falar de Espanha de forma alguma, mas eu sei das responsabilidades que tenho, e as primeiras responsabilidades são com Portugal. E a Convenção de Albufeira é cumprida. Bem pior que a redução dos 26% de caudal que o Tejo teve nas afluências a Portugal, é o caso das barragens portuguesas, onde em momentos, apesar de ser fio de água, o caudal é virtualmente nulo. Repito, estes contratos são contratos bastante antigos, não tem nada a ver com os que foram feitos nos últimos 3, 4, 5, 6, 10 anos, são contratos bastante antigos, onde o operador, o explorador das barragens, não está obrigado a, mas tem que estar obrigado a. E, portanto, fica a minha garantia, aliás, está inscrita no plano, de que ao longo do ano 2017 isso será cumprido. Porque os principais problemas da ausência de água que se verificam e da ausência de caudal têm sobretudo a ver com o comportamento destas duas barragens. E por isso não me vou voltar para a Espanha só, vou-me voltar também para Portugal, naturalmente, e tudo fazer para atalhar estes dois problemas. A questão da Celtejo e do investimento. O primeiro investimento que a Celtejo vai fazer num pacote de 85 milhões de euros são cerca de, e peço desculpa, estou a citar ligeiramente de cor, não ando longe da ordem de grandeza, são 4 milhões e meio a construir o Metari. É o primeiro investimento que vai ser feito, que beneficia a Celtejo e não só, beneficiará também quem está, outros produtores de efluentes que estão na envolvência daquele território. E por isso é da maior importância criar condições para que, muito rapidamente, a Celtejo promova aqueles investimentos. Senhor Deputado, todas as ações que existem contra a Celtejo RE mantêm-se absolutamente de pé e terão a continuidade que terão que ter e que deverão ter, e não há outra forma de o poder fazer. No que diz respeito à pergunta de que foi tanto a deputada Maria Luz Rosinha, como foi também da sua deputada Eloísa Apelori e a deputada Virgínia Pereira, que é com que meios é que vamos fazer isto? Os meios que temos aqui são, de facto, meios que o que nós fizemos foi uma convergência dos meios para este mesmo problema, mas mais do que uma convergência foi uma articulação. Consegui fazer, no prazo tão curto de tempo, a bateria de inspeções que foram feitas revelam, de facto, capacidade por parte da administração. Não anunciamos que as portas se vão abrir e serão derramados os frutos de justiça orçamental sobre este caso em concreto. Agora, estamos profundamente convencidos que, nunca existindo o ideal, que com os meios que temos, se devidamente articulados, com a IGA-MAOTA não ir a todas, mas ir aos casos mais graves, com as CCDRs a não ir a todas, mas irem àqueles que têm um componente mais territorial, com a APA a fazer o que tem que fazer, e de forma articulada, nós vamos mesmo conseguir. Para além do que, o IFAMA é aqui da maior importância para podermos selecionar os alvos. Senhora Deputada, nós não estamos aqui a falar de... aquele mapa que apresentei tem um máximo de 5 anos de idade, não estamos a falar do que acontecia há 10 ou há 20 anos. Tem o máximo 5 anos de idade e está a ser sistematicamente atualizado e, por isso, durante o próximo ano, e repito, essa apresentação vai ser feita, creio que até tem data marcada, mas não sei de cor, alguns em janeiro e até se combinou a ser em Abrantes, dois meses depois da apresentação do relatório, mais ou menos, do final do mês de janeiro, é exatamente o demonstrarmos como, não sendo os meios ilimitados, temos capacidade para vir a concretizar todas estas ações inspectivas. Mas eu insisto, este relatório, que foi aprovado por todas as entidades que nele participaram, não é certamente o alfa e o ômega do Rio Tejo. Por isso é que é da maior importância que a cada 3 meses se produzam trabalhos intermédios que permitam e que sejam divulgados relativamente à informação que vai ser levantada e produzida, precisamente para o poder melhorar, precisamente para poder fazer enfoques técnicos em algumas áreas que ficaram a descoberto. A concluir, e saindo do tema do Tejo, o Sr. Deputado Manuel Freixo, chamou-me pouco humilde, ou acusou-me do pecado da soberba, e eu dou-lhe o exemplo, e no caso concreto, daquilo que era a atitude do anterior governo e da Administração das Águas de Portugal no que diz respeito às fusões, porque nas reuniões que tive, colegas senhores da Administração, a coisa mais simpática e mais tolerante que diziam eram frases como "nós temos a faca e o queijo na mão". E quando, entre outras coisas, nós temos a faca e o queijo na mão. Eu na altura só usava um aparelho auditivo, mas ouvia bem e até lhe digo quem foi. E aquilo que mais lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que estará certamente recordado da inexistência das Assembleias Gerais das Águas de Douripaiva e dos sistemas na área de Lisboa, porque a soberba foi de tal forma, por parte de Vossas Excelências, que acharam que o Código das Sociedades Comerciais não valia a pena cumprir, era um aborrecimento. E porque, sabendo Vossas Excelências que eram precisos 66% dos votos para que os sistemas fossem aprovados, encontraram uma forma jurídica de impedir e evitar essas mesmas Assembleias Gerais. Deixe-me que diga, Sr. Deputado, que aqueles a quem acusa de soberba não tomaram essa atitude. E por isso, aquilo que fizeram foi levar, de facto, às Assembleias Gerais. E no caso das Águas do Norte, houve 96,25% de votos que o aprovaram. E no caso das águas de Lisboa e Val do Tejo, incluindo aqui a Guarda, e a Nova de Foscoa, até Cascais e até Sintra, ninguém votou contra. Ou seja, acho que é incorreto, aliás não acho, é incorreto quando nos acosa a nós de soberba, mas enfim, como se despediu de Jean de Bom Natal, eu deixo-lhe uma frase da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, de nada me vale ter fé para mover montanhas se não tiver amor. E portanto é assim que me fico neste período adventíssimo. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar por encerrada esta primeira parte da comissão. Queria agradecer mais uma vez ao Sr. Ministro do Ambiente, ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Inspetor-Geral do IGAMAOT e à Sra. Diretora da RH Lisboa e Val do Tejo terem vindo a esta comissão e desejar-vos também umas boas festas e um próximo ano mais ambientalmente mais sustentável. Acho que é o objetivo de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado.